Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que você esteja pronto aí do outro lado para continuar nossos estudos sobre tempos e modos verbais. Seu caderninho, sua caneta já esteja pronta, né? Então, bora lá, que nessa aula nós vamos falar do presente perfeito, tá bom? Bom, o present perfect, pessoal, é o nosso papo, né, de hoje, e ele é muito utilizado na língua inglesa e requer muita atenção quando é estudado, tá bom? Por quê? Porque ele se trata de um tempo verbal que é um pouco mais difícil de ser usado, ele é um pouco mais complicadinho da gente aplicar. Mas a gente vai tirar de letra aqui na Talk to You, então vamos continuar aí, tá? O present perfect, ele é formado pelo simple present do verbo to be, do verbo to have, desculpa, tá? Então, o simple present do verbo to have é have ou has, tá? Has para a terceira pessoa do singular, né? Mas o particípio do verbo principal, tá bom? Vale a gente observar que o particípio dos verbos em inglês, ele será formado, como nós já vimos aqui no nosso curso, né? No caso dos verbos regulares, pelo acréscimo da partícula ed, né? No final da palavra, ou somente de, ou ied, né? Depende aí muito do caso, a gente já estudou isso. E também tem os irregulares. Os verbos irregulares possuem formas próprias, tá? Por isso é necessário a gente verificar cada um dos verbos para identificar a sua forma no particípio, ok? Essa questão você vai pegando com o tempo, com a prática, tá bom? Aqui eu tô te ensinando a técnica e com a adoção do inglês no seu dia a dia, isso vai se tornar uma coisa bem natural, beleza? Vamos então aí avançar a nossa aula, vamos ver os usos do present perfect, né? Ao estudarmos o present perfect, podemos perceber que esse tempo verbal indica uma relação entre o tempo passado e o tempo presente, tá? Mais detalhadamente, o present perfect será utilizado para descrever as seguintes situações. Você está acompanhando o conteúdo aí comigo no corpo da aula, né? Então, olha aí, ó. Primeira situação: ações que ocorreram no passado e afetam o nosso presente, tá? Segunda opção de uso: ações que vêm acontecendo desde o passado. Terceiro, ações que acabaram de acontecer, muito recentes, tá? E o quarto são ações passadas sem terem um tempo determinado. Nossa, confuso. São muitas situações de uso, né? Por isso que ele pode parecer um pouco mais difícil, mas com o tempo você vai se acostumar rapidinho, né? Vamos continuar avançando aí nessa aula. Vamos entrar então aí nas frases de exemplo, tá bom? Você está acompanhando o conteúdo escrito comigo, já sabe como funciona nossas técnicas de estudo ativo, não é verdade? Eu falo, você acompanha o conteúdo escrito no corpo da aula e repete a pronúncia em voz alta para treinar a sua fala também, ok? Então, vamos entrar aí nas frases de exemplo, né? Onde nós utilizamos o present perfect para descrever ações que iniciaram no passado e que se estendem até o momento presente, tá? Vamos ver aí, olha, primeiro exemplo nós temos: I have studied at school since 7 o'clock. I have studied at school since 7 o'clock. Eu tenho estudado na escola desde as 7 horas, tá? Então, olha, I have studied at school since 7 o'clock. Repete a pronúncia comigo, tá? I have studied, né? Então, o verbo ele é formado aí pelo simple present do verbo to have, né? E o particípio, né? Que é o passado do verbo principal, né? Então, study, a gente sabe que é um verbo regular, a gente só adiciona a partícula er e ed no final dele, né? Por quê? Porque study, estudar, termina com y, não é verdade? Então a gente substitui o y por um i e adiciona o ed no final. Study, estudar, studied, estudado, tá bom? Então preste bastante atenção nisso. A gente já falou aqui sobre verbos regulares e irregulares. A gente vai ter uma aula mais para frente onde a gente vai se aprofundar nesse assunto, beleza? Então repetindo essa frase mais uma vez, né? I have studied at school since 7 o'clock. Eu tenho estudado na escola desde as 7 horas. Então é uma coisa que iniciou no passado, começou às 7 horas da manhã e está se estendendo até o momento, né? Vamos supor que são, sei lá, 10 e meia. Eu tenho estudado na escola desde as 7 horas. I have studied at school since 7 o'clock, tá? Esse é o presente aí que a gente está estudando, tá bom? O presente perfeito, beleza? Olha aí, próxima frase, ó. They have learned about music since last year. They have learned about music since last year. Eles têm aprendido sobre música desde o ano passado, tá? They have learned about music since last year, ok? Então, eles têm aprendido sobre música desde o ano passado. É uma coisa que começou lá no ano passado e tá se perdurando, tá dando continuidade até o momento presente, beleza? Tranquilo, né? Quando a gente vê os exemplos na aula, acaba ficando mais claro na nossa cabeça, né? A gente identificar como que é a aplicação do tempo verbal. A gente consegue entender melhor a situação, né? Clarifica aí na nossa cabeça com os exemplos. Então, vamos ver aí a próxima forma de aplicação do Present Perfect, né? Que é onde nós utilizamos o Present Perfect para descrever ações que vêm ocorrendo recentemente, tá? Vamos ver aí os exemplos. Olha, primeiro, você está acompanhando o conteúdo comigo, já sabe como funciona, né? Primeiro aí, olha. They have been sad recently. They have been sad recently. They have been sad recently. Eles têm estado tristes recentemente. They have been sad. They have been. Eles têm estado. They have been, tá? They have been sad. Eles têm estado tristes recentemente. Beleza? Então, é uma situação que está acontecendo aí recentemente, ainda está tendo andamento. Começou antes, é uma coisa recente, ainda está tendo andamento. A gente faz o uso aí do present perfect, tá bom? Olha a segunda frase de exemplo, olha. We have run every day in the park. We have run every day in the park. Nós temos corrido todos os dias no parque. Né? Então, we have run, nós temos corrido, we have, nós temos, we have run, nós temos corrido, tá? Every day in the park, todos os dias no parque. Então, uma situação que aconteceu no passado, é uma coisa recente ali, nós temos corrido, nas últimas semanas a gente tem corrido e tá dando andamento ainda até o momento presente. Então, é o present perfect, ok? Você pode estar pensando aí do outro lado, nossa, mas você parece muito com alguns dos tempos verbais que a gente já viu aqui, né, professor? E, sim, eu concordo com você. Parece com presente simples, vai parecer com presente contínuo, né? Eu realmente só tenho a te dizer que sim, se parecem muito. Por isso que eu digo para você não se apegar muito nas nomenclaturas e sim apenas saber identificar para poder fazer o uso no dia a dia, na sua naturalidade, na sua fluência, tá bom? Porque se a gente fosse apegar na nomenclatura, quando vermos uma frase por aí, a gente vai pirar, vai ficar doido, né? Essa exigência, ela só é feita para níveis mais avançados de avaliação. Prova, concurso de grau muito alto da língua inglesa, tá? Então, a não ser que você vá prestar um vestibular para Harvard, não precisa você se preocupar com essas nomenclaturas. É só você saber identificar elas e utilizar elas ali no nível mais próximo possível, tá? Mas se você for prestar um vestibular para Harvard, é bom você se especializar nessas questões, tá bom? Mas como eu sempre digo, não precisa bater cabeça na parede. Aqui no presente perfeito, a gente está estudando que são situações aí, os casos, né? Por exemplo, We have run every day in the park. Nós temos corrido todos os dias no parque. É um presente ali, é uma situação do presente. Temos corrido, né? Começou antes, temos corrido, tá dando andamento até o momento. Então você entende que é uma situação do presente, tá bom? Não precisa você ficar batendo cabeça na parede se é o presente perfeito, presente simples ou presente contínuo, ok? Vamos então avançar aí, olha, vamos dar continuidade na nossa aula. Você está acompanhando o conteúdo comigo por escrito, né? Nós temos agora o Present Perfect sendo utilizado para descrever ações que acabaram de ocorrer. Vamos ver as frases de exemplo aí, olha. We have just finished our work. We have just finished our work. Nós acabamos de terminar o nosso trabalho, tá? We have just finished. Nós acabamos de terminar. Quando a gente tem essa expressão, we have just, é que nós acabamos, tá? Have just é esse sentido de ter sido uma coisa feita na hora, tá? Então, we have just finished our work. Nós acabamos de terminar, terminamos nesse momento o nosso trabalho, ok? We have just. Preste atenção, como eu falo para vocês, não se apegarem à tradução de palavra por palavra, e sim conceitos, ideias, tá bom? Olha aí a próxima frase de exemplo, olha. She has just read the magazine. She had just read the magazine. Ela acabou de ler a revista, né? Então, she has, o verbo to have é conjugado aí no formato has, porque está na terceira pessoa do singular. She, que é ela, tá? She has, ao invés de she have. She have tá errado. A gente já aprendeu que terceira pessoa do singular, ele, ela, o menino, a menina. Esses casos, a gente utiliza os verbos have e o verbo do, eles são conjugados de outra forma. O have passa a ser has e o do passa a ser does, né? A gente já aprendeu isso, beleza? Vamos então utilizar aí a próxima forma de aplicação do present perfect, que é para descrever ações que ocorreram em um momento indefinido do passado, um momento que você não sabe quando que foi. Olha aí a primeira frase, olha. You have played the video game for a long time. You have played video game for a long time. Você tem jogado videogame por um longo tempo, por muito tempo. A gente não sabe o quanto tempo, 2 horas e 36 minutos ou 4 horas e 26 minutos. Não tem como você saber exato, então é um tempo indeterminado, beleza? Olha o segundo exemplo. I have cooked for you. I have cooked for you. Eu tenho cozinhado para vocês, né? A mãe, sei lá, tá ali na cozinha, já tem umas 2 horas e meia fazendo uma super receita. Não é um tempo determinado, é um tempo indeterminado. Então, I have cooked for you. Eu tenho cozinhado para vocês, tá bom? Bom, agora vamos avançar aí na nossa aula, né? Para uma situação que a gente já está bastante acostumado, que é a formação do present perfect na negativa e na interrogativa, né? Como nós já vimos aqui no, na nossa aula, na Talk to You, você já escreveu os exemplos anteriores no seu caderno, já criou as suas frases aí, né? Por conta própria, né? Ou pelo menos eu espero que você esteja praticando um estudo ativo, que você sabe como funciona, esteja cumprindo os nossos desafios da aula aqui, que são para o seu próprio bem para você ter bons resultados, né? Então agora nós vamos ver aqui o negativo do present perfect, tá? Como que a gente forma o negativo do present perfect? A gente acrescenta a partícula not na frase, não é? Então o not, ele entra depois do verbo auxiliar, que é o have, tá? Have para normal e has para terceira pessoa do singular, né? Então have not, haven't, forma contraída, e has not, hasn't, forma contraída, né? Você já sabe como é que funciona, tenho certeza que você já tá craque, não é verdade? Então, olha, vamos ver as frases de exemplo aí pra gente entender. Olha, primeiro exemplo. He has not traveled to São Paulo. He has not traveled to São Paulo. He hasn't traveled to São Paulo. Ele não tem viajado para São Paulo, né? Então aí, olha, he has not, ele não tem o quê? Traveled, ele não tem viajado, é uma coisa que ele não tem feito ultimamente, tá? Olha aí a próxima frase de exemplo, olha. I have not bought ice cream. I haven't bought ice cream. I haven't bought ice cream. Eu não tenho comprado sorvete, né? Então é uma situação aí que não tem um tempo que a pessoa não compra, a mãe não compra o sorvete para casa. I have not bought ice cream, né? Ela vai e lembra, ah, eu não tenho comprado sorvete, tá? Agora, vamos ver aí, a gente já tá craque na negativa, né? Vamos ver aí a interrogativa do presente perfeito, né? Ele é formado, a gente já tá acostumado também, pela alteração da posição do verbo to have, né? Ou have ou has na frase. E aí ele fica posicionado antes do sujeito, como a gente já está acostumado aqui na Talk to You, né? A gente já está estudando isso há bastante tempo, já sabemos como funciona. Olha aí os exemplos, olha. Have they seen this film many times? Have they seen this film many times? Eles têm visto esse filme muitas vezes, né? Então, se fosse uma frase afirmativa, eles têm visto esse filme muitas vezes, ponto, ao invés de uma interrogativa, o sujeito estaria primeiro. O sujeito they, que significa eles, né? Aí na frase ficaria They have seen this film many times. Mas como é interrogativa, fica have they, tá? Afirmativa ou negativa, they have. Interrogativa, have they, tá? O verbo have aparece antes do sujeito. A gente já tá acostumado, né? Olha a próxima frase aí, olha. Has she danced every day? Has she danced every day? Ela tem dançado todos os dias, tá? Mais uma frase, onde primeiro temos o verbo to have, conjugado na terceira pessoa do singular, ele passa a ser has, e has she, o sujeito aparece depois, tá? Has she danced every day? Repara que danced, né, é um verbo regular, não é verdade? Por quê? Porque a gente adiciona somente a partícula ed no final dele para que faça o sentido de passado. Então, dance, dançar, danced, dançado, beleza? Bom, então, concluindo aí, chegando no final da nossa aula, né? Como você pode perceber, todas as frases estão aplicadas no presente perfeito, tá? Aplicado em uma das quatro situações que nós vimos acima. Então, para a gente relembrar, vamos ver aí, olha. Só uma das quatro situações. A primeira, ações que ocorreram no passado e que afetam o presente. Segunda, ações que vêm acontecendo desde o passado. Terceiro, ações que acabaram de acontecer. E quarto, ações passadas sem terem tempo determinado, sem você saber quanto tempo durou aquela ação no passado, beleza? Desse modo, então, podemos concluir na nossa aula que o present perfect é um tempo verbal utilizado para descrever uma dessas quatro ações que nós acabamos de falar, né? Que ainda não terminaram ou ações passadas que finalizaram em um determinado período de tempo, em um indeterminado período de tempo, beleza? Então, é isso para nossa aula. Façam os exercícios em anexo, leiam os materiais complementares do estudo e não deixem de fazer os desafios que vocês já sabem quais são, né? Que é você criar frases por conta própria com o tempo verbal que a gente está aprendendo aqui na aula. Além de você copiar os exemplos que nós vimos para você praticar a sua escrita e também exercitar o seu cérebro a pensar, a raciocinar em inglês, ok? Se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição, você sabe onde nos encontrar. Então é isso, um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau!